Alô?
Carmen?
Oi?
É a Ingrid.
Ingrid?
Isso.
Tudo bem?
Tudo bem, e você?
Tudo bem também.
Ah, então tá bom. Deixa eu só pegar os dados aqui do cliente. Que eu falei assim, nossa, eu anotei todas as informações, mas mesmo assim eu vou ligar pra Carmen, porque eu fico...
É isso. Fazemos juntos aqui, vamos lá.
Tá. Deixa eu pegar as informações que eu anotei da esposa dele, para colocar como co-participante.
É uma portabilidade de crédito imobiliário ou de uso de casa?
Crédito imobiliário.
Tá bom.
Deixa eu ver, deixa eu acessar aqui de novo o simulador. Financiamento, eu coloco aqui, aqui portabilidade, certo?
Isso.
Um minutinho. Que eu não entendi muito bem o extrato dele, por isso que eu estou te ligando também.
Ele mandou para você o extrato da resolução bancária?
Sim, mandou. Quer que eu te mande para você acompanhar junto comigo?
Isso, é melhor.
Tá. Então, ele mandou um monte. Que ele não sabia qual que era, sabe? Porque teve um que ele me mandou que veio com 16 páginas, sendo 5 com as informações, realmente, e o outro, as páginas estavam em branco. Agora, o segundo contrato, ele tem 2 contratos, né? É, veio com uma página só. Aí depois ele mandou um outro extrato que vem desde o começo. Por isso que eu não entendi muito bem.
Agora, desses extratos que ele mandou, qual que é a data mais atual?
Não entendi. Esses daqui, ó, que tá extrato de portabilidade, ele pegou semana passada. Vou responder aqui você. Que tem o saldo devedor. É que era nos últimos contratos que eu te mandei, ele tem as informações. Deixa eu ver qual que eu respondi. Eu respondi o 23. Deixa eu ver o 24. Tem informação do contrato desde o início, entendeu? Porque ele, a menina tinha mandado as informações para ele, como não está aparecendo o arquivo, né, ele mandou esses outros dois para ter mais ou menos uma noção. Mas nesses que eu marquei você, que eu coloquei os pontinhos, é realmente o saldo devedor já atualizado. É uns 60 mil, mais ou menos.
Peraí que o meu está demorando para aqui.
Tá bom, que importância não. Ele falou que ele pegou semana passada. Que ele já até pagou a parcela do mês de agosto, antecipado já.
Quanto que aparece para você o saldo devedor?
Em cima. Dá mais ou menos uns 60 mil. Ó, saldo devedor. É atualizado, 62.670,28, que é o número do contrato 1724, lote F23. Aí depois tem o 1725, lote F24. Tem os dois. Acho que esse tem 148 parcelas. Porque os dois são
comprados. Tem dois contratos, é isso?
Tem dois contratos, isso. Tem o lote F24. E tem o lote F23. É que um tá com 62.670,28. Deixa eu ver o outro. Por isso que eu fiquei confusa.
Mas isso aqui é casa mesmo, não é
terreno? É, não é. Terreno. É só terreno.
Ah, é só terreno?
Isso, é isso que eu queria saber, se tem a possibilidade de fazer ou não.
Ah,
então.
Não tem.
Ah,
que pena.
Que pena
mesmo. O banco faz só de imóvel, pronto.
Ah, é porque tá aqui, no extrato dele, modalidade de imóvel, né? Então eu falei, vamos tentar, né?
É.
Tem que estar com a casa já bonitinha, já pronta. Só o terreno não tem como fazer a portabilidade.
Porque,
embora a compra do imóvel esteja dentro da linha do imobiliário, né? Nós estamos também no trabalho. Então, vamos supor que a gente mandasse para aprovação de crédito, não é só o crédito. Aí, passado a aprovação, vai pedir a matrícula do imóvel para o engenheiro ir avaliar. Aí, não tem imóvel, tem só o terreno. Então, ele já ia bloquear aí, entendeu?
Entendi. Então, vamos supor, né, que seja isso. Só para me anotar uma outra informaçãozinha aqui. Para eu não ficar confusa. Vamos lá na portabilidade. Espera aí, que eu vou entrar no site da Polpa de novo. Aí a renda dele dá mais ou menos R$4.311,20. Você pode ir acompanhando aí comigo, por favor?
Posso.
A data de nascimento dele é...
No simulador? Fala.
Isso, por favor.
Ah, tá. Espera aí que tá abrindo. Pronto. Qual que é a data de nascimento?
19/2/1975.
Certo. Renda mensal bruta?
R$4.311,20. Só que ele tem, no caso, um consignado que também entra, né? É que a gente tem que considerar. Se fosse, no caso, é o que eu quero fazer só para eu entender mais mesmo.
Qual que é a parcela que ele paga no consignado?
R$1.285,31.
Ele vai compor renda?
Não entendi.
Ele vai compor renda? Ele iria compor renda com alguém?
Sim, também. Aí eu tenho as informações da pessoa, da outra pessoa?
É.
17/10/1978.
Renda da pessoa?
R$4.000.
Tem comprometimento mensal?
Não.
Segmento Van Gogh, prestação variável, oferta sem bonificado, amortização fácil. Vamos colocar, qual era o prazo?
148.
Que tinha lá?
148.
Faltando 148.
Isso.
O valor de ponto de venda de imóvel seria quanto?
É porque isso aqui não tem como colocar, né? Então vamos colocar como se fosse 100 mil. Isso. Como se, se ao invés de ser esses 60 mil fosse.
Fictício.
Isso.
150 mil, vamos colocar.
Se no caso, ao invés de ser 60, fosse 150, né? É isso que você está falando?
60 seria o valor a financiar. Entendeu? O valor de imóvel é sempre o valor de compra e venda, o valor de mercado. Ah, meu imóvel vale 150, vamos dar exemplo. Por quê? É, o banco financia até 80% do imóvel. Então, o valor de compra e venda do imóvel é muito importante, porque vai ser 80% em cima desse valor. Entendeu? E aí, quando o engenheiro for fazer a avaliação, é isso que ele vai olhar. Quanto vale o imóvel hoje? Bom, a Carmen falou que a casa dela vale 150 mil. Eu estou olhando, fazendo toda a avaliação no laudo, vale 180, não 150. Ou o inverso, não vale 150 não, vale 120, 100 mil. Entendeu? E aí, se for muito abaixo ou muito acima do valor, ele pede uma readequação. Principalmente se for muito abaixo a avaliação do que é aquilo que eu falei que valia a casa. Por quê? Porque eu posso supervalorizar a minha casa só para liberar os 80%, que na verdade eu estou pagando 100% para a pessoa, entendeu? Porque eu valorizei demais a minha casa para dar lá os 100% que eu precisava. Entendeu?
Entendi.
Na verdade, o banco tem um limite, até 80. Tanto que quando você coloca 150 aqui, ó, na parte de baixo do valor do financiamento, tem lá o parâmetro. Mínimo de 60 mil, que não financia menos que isso, até 120 mil, 80% de 150.
É isso que ficou um pouco confuso em relação à portabilidade. Do contrato novo lá, de fazer, no caso, o financiamento de valor novo... Ok, eu até entendi que é o valor máximo que eu consigo para o cliente, né? Para ele financiar, que seria os 80%. Sim. Agora, eu não entendi na portabilidade. Eu entendi na hora, mas ficou meio confuso agora, na hora que
a
chegou o cliente mesmo.
A portabilidade é a mesma coisa. Aqui, de qualquer forma, independente do tipo de operação que eu vou fazer, eu tenho que fazer o valor do comprimento do imóvel. Mesmo na portabilidade, cara, a pessoa não vai vender. Ela está trazendo a dívida. Mas eu tenho que colocar aqui o valor, porque para o simulador... O parâmetro de 80% é o valor da compra e venda. Entendeu?
Não.
Mesma coisa no Use Casa. No Use Casa, vamos dar um exemplo assim. No Use Casa, eu posso financiar 60% do valor. Tá? Use Casa é o quê? É o meu imóvel, que eu quero levantar um dinheiro, é um crédito pessoal com a garantia do meu imóvel. Tá?
Sim.
Eu tenho que colocar no simulador o valor do imóvel. Quanto vale meu imóvel hoje? Ah, meu imóvel vale 150 mil. Quando eu colocar ali nesse simulador, que não é aquisição, importabilidade, financiamento de imóvel, mas sim de casa, o simulador já vai estar preparado para 60%. Você concorda que vai depender do valor do imóvel, esse 60%?
Sim, com certeza.
Eu posso colocar 100 mil, posso colocar 500 mil. Conforme o valor que eu colocar do valor de compra e venda, é o valor que ele vai calcular de 60%. A mesma coisa aqui. Na portabilidade, a mesma coisa. Então, assim, na portabilidade, eu também só posso fazer o valor só do vendedor dele lá. Mas eu tenho que respeitar...
Tem que se enquadrar dentro dos 80%.
Isso, até porque quando ele está no outro banco, vamos colocar, ele fez lá no Bradesco.
Deixa eu tirar uma dúvida, te interrompendo. Um exemplo, eu coloquei, ele falou que o valor dele, o imóvel dele hoje, vale 150 mil. Só que aqui no valor do financiamento, aí um exemplo que fosse os 60 mil, que está aí no extrato. Então, daria para fazer. Eu tenho que, então, no caso, esse valor do imóvel é o valor que ele vale hoje no mercado. E o valor financiado é o saldo devedor para ele trazer. Então, eu preciso enquadrar, no caso, nesse exemplo, no 120.
Isso. Agora, vamos supor que... É isso aí. Vamos supor que o valor desse extrato que você tem em mãos fosse 49 mil de saldo devedor. Daria para fazer?
Não, porque é menor que 60.
Isso mesmo, porque o parâmetro dele é a partir de 60, isso para qualquer valor de imóvel, tá?
Uhum.
Qualquer valor, no caso do financiamento de imóvel ou da portabilidade de imóvel, não faz menor que 60 mil. Agora, o limite até quanto faz é exatamente proporcional ao valor do imóvel.
Então, se desse mais que 120, eu já não conseguiria fazer a portabilidade, porque ele iria... É como se fosse um consignado, uma portabilidade, vem com um saldo maior, aí eu não consigo cobrir, é isso?
Isso aí.
Entendi.
Agora, normalmente, a diferença daqui para o consignado é que a casa sempre é valorizada. Então, vamos dizer que quando ele comprou e financiou lá do Bradesco, uns 2 anos atrás, a casa valia 150. A casa, o imóvel, sempre valoriza, ele nunca perde a valorização. Então, depois de 1, 2 anos, esse imóvel já está valendo pelo menos uns 20% a mais do valor que ele estava lá. Se ele fosse pegar hoje, ligar para uma corretora, né, ou para uma imobiliária e dizer, olha, eu estou com uma casa aqui pensando em venda. A corretora falou assim, como que é a sua casa? Ah, 2 quartos, 2 suítes, área social, não sei o que, descreve a casa. Ela vai dizer o valor X, que com certeza é maior do que ele pagou. O cliente nunca perde dinheiro comprando imóveis, tá? Isso é uma verdade há muitos, muitos anos. Ele sempre, até hoje estava lendo no...
Principalmente
no
quando dependendo da região, né? Se tem, depois começa a ter um comércio maior na região, ele valoriza mais ainda, né?
Isso. Ontem eu li uma reportagem no Infomoney dizendo que esse primeiro semestre, mesmo com a pandemia, cresceu 20% a busca por imóveis, né? A valorização de imóveis. Então, quanto maior a busca pelo imóvel, maior também tem a valorização de compra e venda, entendeu? É proporcional. Entendi. Então, eu nunca vi, ao longo de tantos anos aqui, que eu tenho de idade, esse 55, eu nunca vi um imóvel desvalorizar. A não ser, é claro, aquele imóvel que a pessoa comprou e nunca fez uma conservação. Então, deixou rachar, quebrou, desabou, sabe? Aquelas coisas assim, bem absurdas, que pode até, claro, pontualmente, tem um caso ou outro. Mas, normalmente, quem compra a casa, ela mantém, ela faz a pintura, ela faz uma reforminha aqui, quando precisa. Ela vai estar sempre mexendo a ponto de valorização, entendeu? Então, assim, é muito importante sempre perguntar para o comprador ou para quem está cortando qual é o valor do imóvel hoje no mercado, quanto o senhor estima que esteja hoje o seu imóvel, se acaso o senhor fosse vender, né? A pergunta mais fácil de fazer para o cliente é essa, no caso de portabilidade. Eu preciso colocar aqui no simulador o valor do seu imóvel. Quanto o senhor estima hoje que o senhor pediria no imóvel se fosse vender? Ah, eu acho que seria tanto. Você coloca aquele valor. Em cima desse valor, você vai calcular o teto máximo que consegue, que é os 80% hoje. Antes da pandemia, o banco financiava 90%. Entrou a pandemia e reduziu para 80%, né? Então, são dados que parecem que não, mas são muito importantes para que o simulador traça o parâmetro que o banco vai trabalhar com ele. Entendeu?
Uhum. Entendi. Ah, então tá bom. Era mais em questão dessa
dúvida. Então, no caso do seu cliente, infelizmente, para imóvel não dá. Mas esclarece, né? A gente conseguiu, acho que esclarecer um pouco essa questão de como usar o simulador e trabalhar com esses valores, né? De liberação. Outra coisa importante que às vezes você pode deparar, tá bom? Às vezes aqui, nesse mesmo exemplo, do 120, ele está calculando certinho os 80%. Mas se você tirar o co-participante, se você tirar aquele lá e clicar no menos, deixar
vai ultrapassar
só a renda
valor,
dele,
né?
Você já vai ver que na hora muda o simulador, ele reduziu para 48 mil.
Que sim, por causa da renda dele.
Por quê?
Porque, querendo ou não, ele já tem um consignado, né?
Perfeito, entendeu? Então, nesses casos, nossa, não dá para fazer, tá, vamos colocar um co-participante. Então, o simulador é muito interessante, você pode jogando os dados e mexendo a ponto de saber, por exemplo, se eu não soubesse que ele tinha já uma pessoa interessada, então eu sou co-participante, eu coloco assim, e eu sei que 4 mil não dá. Você vai aumentando a renda dele aqui até dar, ó, agora deu 7 mil, ó. Então, se ele ganha 4.300, tem que achar ele, né, no caso, tem que achar alguém que ganhe pelo menos mais 3 a 4 mil. Uhum. Entendeu? Então, o simulador, você vai mudando os dados dele aqui e vendo que você pode ajudar o cliente em algumas sugestões que ele possa fazer.
Então,
colocar participante, diminuir a dívida, entendeu?
Então, no caso, uma outra dúvida, só para finalizar, o valor do imóvel aqui. No caso, ele fala para mim que o imóvel dele está valendo hoje 150 mil, só que ele vai e me passa um saldo devedor de 121, sendo que aqui o limite máximo é 120. Então, ele teria que desembolsar esses 1 mil para liquidar, para enquadrar dentro da regra dos 80%, certo?
Certinho. E se você ainda pegar uma pessoa que está vendendo um imóvel que é menor do que 90 mil, também não dá. Ah, mas tem gente que tem imóvel que quer o valor desesperado para vender é menor, 70, 80 mil. Mas não financia. O valor mínimo de financiamento é 90 mil reais. Perdão, financiamento não. De valor de imóvel. Aí vai 80% em cima dos 90, né? Mas o valor mínimo para você financiar é de 90 mil, tá?
Ah, então tá bom.
Entendeu?
Claro. Entendi, sim. Então esse aqui eu vou desconsiderar, já vou até mandar mensagem para ele. Para avisar aqueles outros dois que eu tinha falado para você da outra vez, não me responderam mais também.
Não, eles não quiseram fechar?
Não, eles não me responderam mesmo. Mandei mensagem, não me responde, ligo, não atende. Esse daqui, ele veio aqui até o escritório, aí eu vi a oportunidade de fazer, só que eu não sabia que loteamento não tinha como, que tem que ser só o imóvel já pronto.
É aquele de 280 mil que você está falando?
Não entendi.
Tinha uma negociação, né?
Isso
mesmo. E esse ele não quis fazer.
Ele não me responde mais mesmo. Eu mando mensagem e não responde.
Entendi.
Então, tem que ir atrás de outro.
Não, cliente. Uma hora, de repente, ele...
Ele vai ver se ele tá perdendo.
Ele quer se negociar.
É, isso é verdade. Mas então tá bom, então, Carmen. Obrigada mesmo assim, viu?
Tá bom. Imagina, qualquer coisa vai me ligando. Espero que vocês tenham muitos negócios aí e me acionem mesmo, tá bom?
Então tá bom. Obrigada, viu?
Obrigada a você. Um abraço.
Outro. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.